bem aqueles imóveis que compraram. Portanto, eles têm que descontar muito, eles têm que descontar muito o valor quando compram, porque, no fundo, depois, o vender, também não vão conseguir grande coisa na venda, e, portanto, eles têm que descontar alguma coisa para depois poderem ter aqui um potencial de valorização. Mas depois, a quem eles vendem, a gente nem não sabe, nem acho que ninguém sabe, não é? Porque isso não é reportado. Eles compram em bulk e depois têm anos para irem digerindo. Eu lembro-me que nesta coisa do viriato, só a questão processual dos registros perdiais envolvia um exército de pessoas e era uma coisa para meses e meses de trabalho.
Sr. Professor, eu vi isso e, se me permite interromper, fiquei com esta dúvida. Porque estamos a falar de imóveis que tinham sido dados a título de garantia real de hipoteca ao banco. Portanto, e para terem sido dados como a título de hipoteca ao banco, tinham já que ter sido registados, ou seja, tinham já que estar registados no Conservatório de Registro Predial, claro. E em registro de hipoteca, ou seja, registado na inscrição do proprietário, portanto, do devedor, do mutuário, e depois como hipoteca a favor do banco. Sim, que claro. Era apenas necessário fazer o distrato.
Muito bem,
não é? Portanto, o distrato do banco, claro, para depois ser vendido. Claro. Portanto, aí seria uma tramitação. É o trato sucessivo do, claro, registro. Eu não consegui perceber, pronto, essa
está
dificuldade.
Está num território que eu não domino.
Nem porque é que esses custos ficaram a cargo do novo banco. E confesso a minha perplexidade.
Acho que não ficaram.
Ficaram.
Pronto, mas então o que estava aqui a dizer, porque esse aspecto processual não domino. Mas o que eu estava aqui a dizer era que só a passagem do registro de propriedade de um devedor para a entidade que adquire esta carteira, só isso é trabalho, realmente, que eu admiro como é que é possível digerir tantos ativos. Mas pronto, isso é apenas aqui um desabafo da minha parte, é um comentário literal. Voltando à questão, esta entidade, a entidade que comprou, recebe todas estas propriedades, e depois, a pouco e pouco, vai vendendo-as. Se havia propriedades que valiam 450 mil, que era o máximo, haveria, não muitas, certamente, a média 45, isto é uma questão aritmética, não é? É uma questão aritmética, nós não sabemos qual é o desvio padrão. Se soubéssemos média e desvio padrão, podíamos ter uma ideia da dispersão, mas como não temos desvio padrão, só temos média, eu não posso ajuizar, não posso fazer qualquer juízo. Mais.
O regime central de beneficiário efetivo.
Isso faz parte da responsabilidade do banco, é uma coisa muito séria. Digamos, a conta do banco e não só, e dos seus órgãos de fiscalização. Como a senhora sabe, essa é matéria dos órgãos de fiscalização. É a responsabilidade do banco e das suas estruturas, como o gabinete de compliance, com quem nós interagíamos e às vezes estimulávamos, mas é responsabilidade dos órgãos de fiscalização. É uma coisa muito séria e obviamente que temos que acreditar que estes órgãos são executam como lhes é cabido, não é? É a responsabilidade dos membros, dos conselhos fiscais, das comissões de auditoria. Eu já servi no conselho fiscal de um banco e devo-lhe dizer que é um trabalho inusitado por causa disto, porque a responsabilidade é tão grande que o trabalho é absolutamente inusitado. E essa é a responsabilidade dos órgãos de fiscalização, agora do novo banco, não é?
Relativamente, tinha perguntado também, Sr. Professor, relativamente à questão que tinha sido suscitada pelo Departamento de Compliance, relativamente à doutora Rita Barosa, se isso foi levado ao conhecimento da Comissão de Acompanhamento.
Vai-me perdoar, eu não reconheço esse nome, mas deve haver em algum relatório que eu não li.
Um quadro de topo do BES, ligado a Ricardo Salgado.
Não conheço esse caso, não conheço.
Não foi ao conhecimento da Comissão de Acompanhamento?
Eu não me recordo. O nome não me diz, não me recordo. Mas o que é que está aqui em questão? O que é que está aqui subentendido? É que poderia ser uma transação de parte relacionada?
Não, tem a ver com fazer parte da Alantra, que tinha sido escolhida para...
Mas como é que estava no banco? Como é que fazia parte da outra?
Não, não, esteve no banco até 2014. Até 2014.
Ah, tinha passado?
Certo, exatamente.
Pois, não sei, isso não me recordo.
Teve no BES, depois já não no banco.
Pois. Sim, mas não sei se essa relação, trabalhar numa instituição até 2014 e em 2017 estar a intermediar um negócio com o seu antigo empregador, não sei, juridicamente a senhora saberá se isso anula a validade de uma operação ou se de alguma forma é condenável, não me parece, não sei.
Queria-lhe só fazer uma última pergunta. O senhor professor referiu, portanto, que estava bastante ocupado. E ocorremos...
Temos mais uma ronda. Já agora aproveitamos e faz-se na ronda.
Era só mesmo uma pergunta. Porque referiu que estava bastante ocupado, portanto, e que o trabalho era dividido. Eu pergunto, como é que era remunerado, como é que os senhores eram remunerados? Eu penso que ainda ninguém tinha feito esta pergunta. Como é que os membros da Comissão de Acompanhamento eram remunerados? A que título é que eram compensados pelo imenso tempo que ali perdiam e pelo trabalho, uma vez que, portanto, não estavam em dedicação exclusiva? Muito obrigada.
Nós dávamos o tempo que era necessário. E nas nossas, enfim, cumpríamos estritamente as nossas atribuições e, portanto, fazíamos aquilo que nos era, enfim, que era a nossa responsabilidade de fazer. A remuneração dos membros da Comissão de Acompanhamento está definida no contrato, quando diz que deve ser comparável à remuneração dos membros do Conselho Geral e de Supervisão. Não era, porque eles, enfim, muitos deles vêm de fora e são estrangeiros e, portanto, têm outras bitolas de remuneração. Mas pronto, digamos que isso está definido, que era porque a Comissão de Acompanhamento era um órgão estatutário do banco e porque, para todos os efeitos, em termos de responsabilidades e até de incompatibilidades, é associado ao Conselho Geral de Supervisão, havia esta ligação. Aliás, deixe-me dizer... Quando eu peço a rescisão do meu contrato com o Fundo de Resolução por via da incompatibilidade, do facto da minha mulher ter sido nomeada para um órgão social de um outro banco, e portanto eu estava a partir desse momento eu estava em situação de incompatibilidade. Mas essa situação de incompatibilidade cabia àquilo que era o regimento do Conselho Geral e de Supervisão. Mas como a Comissão de Acompanhamento estava associada a esse órgão, eu, por reflexo, também estava em incompatibilidade. Não era por ser membro da Comissão de Acompanhamento, porque não há relação entre estas instituições, nem sob o ponto de vista substantivo, se calhar haveria razões para isso. Mas porque... O nosso estatuto era associado ao da Comissão, ao Conselho Geral de Supervisão, e esses sim tinham incompatibilidade nestas condições, eu também passei a ter, nessa razão.
Muito bem. Não registo nenhum pedido de intervenção na terceira ronda e, portanto, esta audição está terminada. Resta-nos agradecer ao Dr. Ataíde Marques pelas respostas que trouxe a esta comissão, cumprimentar a todos e desejar um bom resto de tarde.
Muito obrigado. Muito obrigado a todos. Espero que tenha sido útil.